satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você ganhou um aparelho celular usado, mas em estado de novo. Só tem um pequeno problema. Ele veio sem o manual do usuário e você não sabe se quer acessar o menu do aparelho. Bem, para resolver esse problema, o Misael Soares Silva, que é um ouvinte nosso aqui do programa Plug Eldorado, encontrou um site na internet extremamente útil. Trata-se do Diplodocs. Esse site armazena milhares de manuais, desde câmeras fotográficas até máquinas de lavar roupa, de GPS, até aparelhos de TV, equipamentos de som e celulares. São precisamente 883.542 manuais de 3.627 marcas. Vai ser muito difícil você não encontrar uma cópia daquele manual que você desprezou e perdeu. E agora faz uma falta danada. Bem, para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 920. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Se você tiver uma certa fluência para ler uma notícia em inglês, vai poder ler uma notícia maravilhosa a respeito de um chip que está sendo projetado para bloquear vírus. Talvez, se funcionar, poderemos nos ver livres dos antivírus, atualizações, etc., porque esse chip está projetado especificamente para não deixar entrar vírus no seu computador. A dica é do nosso ouvinte Lotito, que ficou muito, muito feliz quando leu essa notícia. Como o URL é muito complicado, para você poder lê-la também e poder ficar também um pouco feliz como Lotito, basta entrar no www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar Infodrop número 344-344. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 251, o programa de hoje. E lembrando sempre que info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, o qual você pode e deve enviar aí as suas dúvidas, dicas, sugestões, aqui para ajudar a construir a pauta do programa. Lembre-se sempre que ao enviar seu e-mail para esse endereço, né, para o info@redeeldorado.com.br, de colocar no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. Isso para que você não seja confundido com um spam. Bom, a gente estava aqui lendo as dúvidas e dicas que vocês ouvintes nos enviaram. Qual será a próxima, Pierluigi?
É uma dica interessantíssima. Tarcísio, agora fecha os olhos e tenta lembrar dos velhos e bons tempos em que havia o DOS.
Bom, tudo bem. Então, eu nem preciso fechar os olhos. Eu sonho acordado com os tempos do DOS.
Então, @echo-off. Start run DLL32.exe, shell 32.dll, vírgula, control, sublinhado run DLL, hotplug.dll, exit.
Tá.
Bom, o que, que é isso? É um arquivinho, bate, que foi gravado no lugar qualquer do computador do cara, foi feito um ícone para acessar esse arquivinho. E o que, que ele acaba fazendo? Simplesmente, ele desliga o pendrive, remover o pendrive com segurança naqueles computadores onde desapareceu a capacidade
de desligar o pendrive com segurança.
Quem manda essa dica é o Fabiano Ferreira. E eu acho que a gente poderia fazer uma coisa, viu, Tarcísio? Testar, pegar esse arquivinho.
Criar o BAT.
Criar o BAT.
Para o pessoal baixar, caso eles
queiram. E deixar lá no site Intermática para baixar esse BATzinho.
Existe uma área de download, né?
Tem uma área de download no site,
aliás,
né?
Foi uma questão que vocês colocaram para mim de começar a disponibilizar que o primeiro arquivo é o calendário perpétuo, que ele já está disponível.
Aí, ó.
Na...
Aquele velho e clássico calendário.
O clássico
calendário.
Estamos com quase 200 downloads que foram feitos.
É um calendário, só para explicar, que há muito tempo eu fiz. Pra você ter uma noção, esse calendário foi feito na época que eu e o Peruíde trabalhávamos. O Peruíde era o editor e eu era um colaborador da revista... Micro Hobby.
Era a revista dedicada aos usuários do TK.
TK que foi 82, o primeiro computador 85. Pessoalzinho. Assim, aquela, você ligava na televisão, os programas eram gravados em fita cassete. E aí eu construí, na época, né, um calendário perpétuo. Tive a ideia, porque na revista a gente precisava...
Você fez em Basic
foi,
TK,
foi,
né?
Foi. Na revista a gente faz... a gente precisava de matéria, né? Matéria. Então, o que era a matéria de uma revista dessa natureza? Como os programas, você não tinha internet, então não dava para baixar programas. Como você não tinha mídias adequadas, vamos dizer assim, para salvar
trocar,
e
né?
gravar os programas né, que você havia digitado. Então, o jeito era usar a linguagem de programação residente dos computadores daquela época, que era a linguagem do Basic, e digitar todos os códigos... que se referiam às instruções do programa a ser executado. E aí a gente criava programas, né, escritos em Basic, e publicava na revista para que os usuários pudessem fazer o download a partir da revista. É, né? Ou seja, o download era feito com os dedinhos mesmo, digitando código por código.
Era uma coisa terrível. Mas aí teve um cara que teve uma ideia genial. Olha como é a criatividade. Mesmo sem ter disquete, mesmo sem ter essa possibilidade de ter um meio magnético de transferência, o cara inventou, depois a gente acabou não fazendo porque ia demorar muito e tomar muito espaço, mas o que o cara inventou? Apareceu de repente, na época do MSX, um leitor de código de barra que você instalava no MSX. O que o cara fez? Os programas codificados em código de barra. Então ele tinha uma página inteira de código de barra, o cara passava o scanner de código de barra e o programa lia e pegava os códigos e montava um programa a respeito disso. A criatividade naquela época era fantástica.
E aí,
né?
Por falar em criatividade, a gente precisava fazer um programa. Falei, então vamos tentar fazer um programa que gere calendário. Aí eu descobri num livro de astronomia, um tal de algoritmo de Gauss para a determinação da data da Páscoa. Né? O Gauss, aquele matemático famoso. Aí eu peguei aquele algoritmo. Olha, um algoritmo, na realidade, é uma série de instruções lógicas. Se a coisa for assim, então faça assado. Se não for, faça de outro jeito, enfim. É uma receitinha. O algoritmo é uma receitinha. Eu transformei aquela receitinha e fiz inicialmente um programinha para determinar automaticamente a data da Páscoa.
Se não me engano, quem inventou primeiro foi um matemático árabe chamado Khwarizmi. Daí vem o artigo em árabe, al, né? Então, al-Khwarizmi acabou virando algoritmo, né? Quer dizer, é coisa de árabe.
Bom, mas enfim, aí eu fiz o programinha que você deixava um ano qualquer, compreendido entre 1482 e 2400.
1482 foi o ano que foi feita a reforma do calendário de Juliano para Gregoriano.
Exatamente.
Que havia uma defasagem de 10 dias entre o calendário astronômico e o calendário real, da astronomia mesmo. Então, na realidade, vamos ver se eu me lembro, do dia 10 de outubro...
Na realidade, acho que do dia 5 ao dia 15.
Do dia 5 ao dia 15 de
esses
outubro...
Esses dias foram suprimidos do calendário.
Foram suprimidos do calendário, para ajustar o calendário novamente.
Então, o que aconteceu no dia 10 de outubro de 1482? Nada, porque esse dia não existia. Tá certo? Bom, então, a partir dessa data, que é 15 de outubro de 1482, que é a data a partir do qual começou que entrou em vigência o calendário gregoriano, até o ano de 2499, esse algoritmo funciona. Então, qualquer ano que você entre usando esse algoritmo, ele te diz em que dia de março ou abril, dependendo, cai a Páscoa. Aí, a partir dessa ideia de fazer esse programa, eu tive outra ideia. Falei, mas espera aí, a Páscoa sempre cai num domingo. Então, se eu sei, num determinado ano, que dia do mês é um domingo, sabendo se aquele ano é bissexto ou não, eu posso construir todo o calendário em cima dessa data da Páscoa. Eu retrocedo e descubro que dia cai o 1º de janeiro. E a partir daí construo todo o calendário referente àquele ano. Ótimo. Mas e, tem um outro detalhe. Se eu sei que dia cai a data da Páscoa, eu sei também qual é a data do Carnaval, eu sei qual é a data do Corpus Christi, porque são essas festas móveis, elas dependem exatamente da data da Páscoa. Então eu já sabia também quais os dias dos feriados móveis, né? As datas móveis e feriado. E as datas fixas a gente conhece. Bom, moral da história, eu acabei montando um programinha que você digita o ano e ele te constrói o calendário com os feriados, inclusive das datas móveis.
Isso em Basic.
Em Basic. Depois eu transformei isso para uma planilha do Excel, que é o calendário que o Jefferson acabou de mencionar, que está disponível gratuitamente para download a partir do www.intermatica.org.
E já que 2009 é Ano Internacional da Astronomia, segundo a Unesco, eu vou aproveitar para dar aqui mais uma informação que mostra, na minha opinião, mostra a extrema estupidez da humanidade. Se o dia 1º de janeiro não fosse dia da semana, ou seja, se o dia 1º de janeiro não fosse nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo.
É um dia especial.
É um dia fora da semana.
Um dia fora do calendário, só para comemorar
o calendário. O calendário seria exatamente o mesmo todos os anos.
Todos os anos.
Quer dizer, haveria uma agenda única, agenda de anual, poderia ser reimpressa todo ano, porque não haveria absolutamente mudança.
Que o Peruíde quer dizer, por exemplo, dia 25 de março cairia sempre numa quarta-feira.
Sempre. É? Por uma razão muito simples.
Seria monótono também, né?
365 dias, certo? Se você pensar bem, pensa, por exemplo, assim, qual é o múltiplo de 7 mais próximo? É 70 vezes 4 dá 280, vezes 5, 350. Então, 350 é múltiplo de 7. Soma 14, dá 364. Então, se o ano tivesse 364 dias, seria múltiplo de 7. E a semana correria sempre do mesmo jeito todo ano. Então, se um dos dias do ano, e obviamente de 4 em 4 anos, dois dos dias do ano não tivesse dia da semana...
Aí você decretaria, sei lá, no final de fevereiro, um outro dia 28, por exemplo. Só para...
Ou no meio do ano, por exemplo, fazer no meio do ano. Simplesmente o calendário seria exatamente o mesmo. Você vai dizer, mas isso simplificaria a vida muito, enormemente. E por que não fazem? Porque a humanidade é estúpida, a humanidade fica brigando.
Mas, por outro lado, tem o outro lado da moeda. Você já imaginou a data do seu aniversário ser comemorada sempre numa segunda-feira? Que coisa chata também.
Ah, né? Mas que você vai fazer?
Não, eu sei.
Não tem gente que nasceu no Natal, por exemplo?
Não, mas a emoção, tá? Será que os feriados esse ano caem, nos dias certos não caem? Então é melhor deixar do jeito que está. A gente está mais acostumado com essas emoções da mudança, né?
Senão seria uma... só para...
Todo ano, cara, extremamente maçante, né? Aquela coisa, todo ano, a tal data cai sempre na segunda-feira. Você imaginou o Garfield, como é que ficaria? Ele odeia segundas-feiras. Né?
Falando em Garfield, Tarcísio, eu vou achar aqui umas broncas que você levou.
Eu
mas liguei. Assim, terríveis, terríveis.
Nossa.
Mas deixa eu primeiro ler esse daqui. Enquanto você está respondendo esse e-mail, eu vou procurar as broncas terríveis que você levou.
Nossa.
Bom, veja bem. Olá, amigos, me chamo Alexandre, adoro o programa de vocês, estou com um problema no meu computador, quem não está? Ele tem uma memória de 512 megabytes, RAM DDR, e 80 GB de HD, né? Muito bem. Sistema operacional Vista Starter Edition. Agora, cuidado. Ultimamente, instalei os seguintes programas, Nero 8 e Microsoft Office 2007. E ele ficou muito lento. Por que será? No canto superior esquerdo, o nome do programa e a seguinte notificação. Não está respondendo e trava. E no fim está. Como resolver esse tipo de problema, se for possível? Olha, o Alexandre, você tentou enfiar 3 elefantes dentro de um elevador, viu?
É aquela brincadeira, né, de uma época que tinha, acho que um carro de pequeno porte, que eles mostravam que o carro era tão grande que cabia não sei quantas pessoas dentro. Tem até competições, né, internacionais, que quantas pessoas cabem dentro de um Fusca, né, ou de um carro pequeno, sei lá.
Normalmente quem ganha é a Espanha.
É.
Como é que você coloca 20 espanhóis dentro de um Fusca? É só falar para eles, ó, não dá.
Aí eles entram. Tudo bem, mas eles entram, só que tem um problema. Se alguém tentar fazer aquele Fusca andar, ele não anda. Aí não tem jeito. É o que você tentou fazer, viu, Alexandre? Você tem um computador que está com uma memória, primeiro, relativamente pequena, uma RAM pequena, 512 megabytes hoje em dia, é pouco para os padrões de necessidade que os novos programas e sistemas operacionais exigem. tá? Então, 512 megabytes é pouco, já é pouco, para comportar o Windows Vista. Mesmo que seja o Windows Vista Starter, tá? O Windows Vista Starter funcionaria melhor se você tivesse pelo menos 1 giga de memória. Mas tudo bem, ele funciona com 512? Funciona, mas já é lento por causa disso. Outra coisa, 80 GB de HD é razoável, tudo bem. Mas se você começa a lotar com programas pesados, do tipo Nero, Microsoft Office 2007, é claro que também a tendência, além da pouca RAM, a tendência, devido ao HD ser relativamente pequeno, para esses programas que exigem muito espaço, é acabar sobrando pouco espaço no HD e tornando o computador mais lento ainda. Tá? Então, na realidade, você está querendo rodar programas pesados, começando pelo sistema operacional, o Windows Vista, e continuando por aí afora, com Nero 8, Microsoft Office 2007. São programas muito pesados para os recursos relativamente modestos do seu computador. Tá? Procure alternativas. Como assim? Você precisa do Microsoft Office 2007 completo, com Excel, ou é só assim uma coisa que você instalou porque é chique? Né? Porque todo mundo tem, então é chique, eu vou ter também. Porque, veja, dependendo das suas necessidades, você põe aí um processador de texto mais modesto e trabalha com muito mais facilidade. O Nero 8 é a última versão do Nero. Né, aquele programa destinado à gravação de CDs, DVDs, ele vem com muitos recursos. Muitos. Ele não serve só para gravar CD, DVD. Ele tem um programa editor de imagem, tem um programa editor de som, tem um programa. Ele tem muita coisa incorporada. Você precisa disso tudo, realmente? Ou é só para ter? Então, veja, avalie a real necessidade de você ter esses programas sofisticados do jeito que eles são. E, claro, na não necessidade de tê-los, desinstale-os e coloque em versões ou anteriores ou mais modestas e equivalentes deles. Tá bom? Eu acho. Ou então, aumente a memória do seu computador, né? Pelo menos a memória, de 512 passe pelo menos para 1 giga, já vai dar uma boa melhorada aí. Isso eu acho que até seria a forma mais simples, né? Se você tem um desktop. Se é um notebook, já fica um pouco mais caro. Mas se você tem um desktop, um programa, um computador desses de mesa, o ideal mesmo é colocar mais memória. Se você puder colocar até 2 GB, né, se tiver espaço nos slots suficiente para isso, mas não, ponha 2 GB de megabytes de RAM aí, que aí com certeza o seu computador vai virar outro, tá bom?
Agora vem a bronca.
A bronca, Pierluigi.
Marcelo Donadio. Não vai atrás, eu vou dar bronca, nem olho.
Tá bom.
Professores, vamos combinar, porque eu também levei uma bronca. Professores, vamos combinar o seguinte: eu nunca vou interpelá-los com dúvidas e sugestões de informática, ok? Mas em compensação, nunca mais os senhores emitirão comentários sobre assuntos que são de seu total desconhecimento.
Ah, é? Nossa.
A indignação dele se deve ao seguinte: professor Tarcísio, o companheiro do Pepe Legal não era o Catatau, meu Deus do céu, era o Babalu.
Ou era Babalu, nossa, meu Deus do céu. Olha, estou me retratando, Marcelo, verdade. Eu confundi os nomes. Catatau, né, não era do Pepe Legal.
Do Catatau
é do Zé Colmeia. Eu até lembro da voz dele na tradução. O Zé Colmeia, ele falava, era o Catatau, é verdade.
Babalu,
que era do
Pepe
Legal.
Mas ele não é o único, hein? Não é o único. Aqui o José Ribeiro da Silva, que também é colaborador aqui do programa, lá de Pará de Minas, Minas Gerais.
Sim.
A primeira coisa que ele fala: o burrinho do professor Tarcísio. O burrinho a quem o professor Tarcísio se referiu, ajudante do Pepe, se chamava Babalu.
Babalu, mas sim.
E o Pepe Legal usava um violão que, quando batia na cabeça do bandido, falava:
ei, Pepe Legal! Tá, ele falava.
E finalmente, o Mauro, que também protesta, porque diz: Mauro também, cultura. Mauro Costa, né, o nosso belíssimo colaborador. Que eu diria, não é colaborador, vai, é amigo, virou amigo. É um amigo cujo rosto eu não conheço, mas eu me sinto tratando com um amigo. Ele diz o seguinte: o burrinho do Pepe Legal chamava Babalu. Agora, olha que coisa interessante. Num programa passado, vocês mencionaram pessoas desonestas que vasculham depósito de ferro velho atrás de HDs usados, jogados fora, recuperando dados, que é aquele velho problema que você acha que apagou. Na realidade, o que você apagou foi o índice. Você não apagou o conteúdo.
É o toque.
O toque.
O toque. Toque é Table of Contents. tabela de conteúdo. É um nome sofisticado fosse... para... Né, não é toque, é toque, T-O-C.
Pensei que fosse transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Bom, mas diz o seguinte, olha a dica do Mauro, é muito importante. É bom até a gente passar no programa ao vivo aqui da Eldorado. Existe um software, um programa chamado Deban. Esse Deban é D-B-A-N. D de Delta, B de Bravo, A de Alfa, N de Novembro. D-B-A-N. Que você encontra em www.dban.org. Esse programa o que faz? Faz aquilo que o Tarcísio, digamos assim, sugeriu fazer na raça e ele faz automaticamente. Ele reescreve o HD inteiro. Tá. Ou seja, ele não apaga simplesmente o toque. Ele simplesmente reescreve
todo o HD.
Então, na hora de subescrever, é lógico que as informações antigas acabam sendo...
Aí definitivamente perdidas.
Então, é aquela tal história. Eu tenho um computador velho, eu não vou jogar fora. Eu vou doar para uma instituição qualquer que vai dar um bom uso, porque um computador de 2, 3 anos atrás, pode ser que para mim seja obsoleto, mas para alguém que está iniciando é o ideal. Então, na hora de doar, eu estou correndo o risco de, mesmo apagando o meu HD, de que os dados ainda possam ser, digamos assim, violados. Então, o que eu faço? Eu passo esse deban, eu zero realmente, porque você sabia que nem formatando, nem reformatando você apaga os dados.
Não apaga. Não apaga.
Entende? Então, na realidade, então o que eu faço?
Existem utilitários que recuperam HDs de uma formatação, recuperam os dados mesmo após uma formatação.
Então, para ter a segurança, passe esse tal... Então, repito, o www.deban.org. Esse deban, insisto, D de Delta, B de Bravo, A de Alfa, N de Novembro.
Então, você vai doar seu computador, por exemplo. Imagino que a ideia seja essa. Você quer doar seu computador, mas quer entregar o seu computador funcionando também, né? Então, o que você faz? Em vez de simplesmente reformatar e reinstalar o sistema operacional, né, o Windows, sei lá o que ele tinha, você primeiro passa esse deban, ou seja, para zerar realmente todas as informações do seu computador, e aí sim, depois você reformata e instala o sistema operacional. Aí realmente não sobrará nenhum resquício daquilo que havia, dos dados que existiam antes da formatação, tá bom?
Só fazendo aproveitar o ensejo, né?
Uhum.
Essas técnicas antigamente, até poucos anos atrás, as empresas que fazem recuperação de dados... Só elas tinham essas ferramentas, algumas técnicas, né? E hoje já está disponível.
Está disponível. Para qualquer um. Só para você ter uma ideia, antigamente...
Hoje está mais fácil apagar os vestígios, né?
Antigamente, você sabia que todo chaveiro tinha que se registrar na polícia? Antigamente, havia uma lei que obrigava qualquer chaveiro a ser registrado na polícia. Porque realmente é uma atividade em que o camarada pode... Entende? Pode ser usado para arrombar alguma coisa.
Você sabe, né? Que hoje em dia, nos Estados Unidos, os locksmiths, né, que são chaveiros, eles não só são registrados, como são os únicos habilitados, por exemplo, a abrir um automóvel. Então, por exemplo, se você tem um automóvel e você, trancou com a chave dentro, você, mesmo você sendo o proprietário do automóvel, você não pode tentar abrir o automóvel. Você tem que chamar um locksmith. Tá? Porque se você for flagrado tentando abrir o seu automóvel, mas tentando abrir um automóvel, você será preso. E depois você vai ter que explicar que o automóvel era seu. Tá? E vai ser multado de qualquer forma, porque é proibido. De qualquer forma, você abrir o seu automóvel. Você tem que chamar o chaveiro. Tá? Por isso que é muito comum lá a turma ter locais, assim, entre aspas... Primeiro que eles já nem têm o costume de trancar automóvel, né? Muitos deles já deixam o automóvel aberto mesmo. Agora, eles têm muitos deles que colocam locais secretos do automóvel, mas externos a ele, nos quais eles colocam uma chave extra. Né? Então, caso, por exemplo, ele sem querer tranque o automóvel com a chave dentro, ele tem lá um local onde ele pode pegar a chave extra para abrir.
Um cantinho,
um mocó ali. Né?
Não, mas na realidade o conselho que eu dou, inclusive, é o seguinte. A chave extra, arranque fora a parte de plástico, para que ela não seja facilmente manuseável. E com essas colas aí bem resistentes, cole em algum lugar oculto, embaixo do carro, em algum ponto.
De maneira que, em primeiro lugar, você só pode removê-la com alicate e, segundo, você pode girá-la apenas com alicate. Quer dizer, na hora que você tranca a chave dentro do carro, a única coisa que você tem que descobrir onde está é um alicate. Quer dizer, você tem que ter um alicate para... Eu já fiz isso. Eu tinha uma picape que tinha o péssimo defeito de ser tratada.
Né, você tem uma machadinha dentro do carro. Tá. Ele, na dúvida, pega a machadinha e quebra o vidro.
Não, mas na realidade, deixa eu explicar, eu não sou agressivo. Tem gente que fala, que é isso? É para abrir capacete de motoboy? Eu falei, não, na realidade, eu moro no mato, eu moro numa chácara. Então, às vezes, o vento derruba uma árvore e tenho que abrir caminho a machadada.
Ou ele fica tanto tempo fora de casa, dando palestras, essas coisas, que a hora que ele volta para casa, o mato cresceu e ele tem que abrir a picada na machadada, tá certo?
O Winston, Winston, obviamente, homenagem provavelmente ao Winston Churchill, né? Uhum. É o único Winston que eu conheço. Diz, prezados professores, a minha amiga, que também é professora, a Rosália, comprou um notebook Vaio.
Uhum.
Marca, né? Isso,
é da
né?
Sony.
Uhum. E veio instalado com Windows Vista em inglês.
Em inglês?
Em inglês. Como ela deverá proceder para passar para o português? Terá que adquirir um programa? Instalar por cima, formatar? Isso deve ser feito por técnicos ou é simples procedimento?
É, a ideia é adquirir a licença do Windows em português para poder instalar no lugar daquele que está lá em inglês. Né? Ela pode até tentar fazer isso instalando por cima para não perder os drivers e toda a configuração, mas há um pequeno inconveniente, porque ao fazer isso instalando por cima daquele que já está lá, a versão em inglês, a tradução, por algum motivo, não é feita de forma integral. Então, de repente, lá pelas tantas, quer dizer, o Windows fica em português, mas lá pelas tantas aparece uma mensagem em inglês, a coisa fica meio misturada.
Né?
É, ficou alguns resquícios da instalação original.
Você mas... quer log off, yes ou não?
É isso mesmo.
Não chega tanto, mas é não, mas mais ou menos por aí. Às vezes tem umas misturas desse tipo. Então, eu acho
quer dizer,
que esse
seria
caminho...
reformatar...
É, só que o problema da reformatação é meio complicado, porque... O notebook Vaio, ele já vem com todos com o sistema operacional instalado, ele já vem com todos os drivers, né? Por exemplo, esse notebook ele tem uma webcam embutida. Essa webcam, para funcionar adequadamente, ela requer os drivers dela, né? Isso já vem instalado. Então você liga, não é passe de mágica, tudo funciona. Tudo funciona porque lá na fábrica eles tomaram o cuidado de instalar as coisas adequadas para que tudo funcionasse. Tá certo? A unidade de gravação de CD, DVD, a webcam, a placa de rede, tudo isso, o som, está tudo funcionando. Por quê? Porque a configuração de fábrica foi feita propositalmente para que isso acontecesse. Agora, se ela reformata, né, só para ter o Windows em português... Ela vai, no processo de reformatação, ela vai acabar, ela vai zerar todos esses drivers e ela vai ter que reinstalar um por um para fazer... sabe,
aí fica muito
complicado. Eu botei o Windows em português, mas aí a webcam parou de funcionar, a placa de som parou de funcionar, aquilo... É claro, ela não tem mais os drivers adequados.
Quer dizer,
então,
ideal seria instalar por cima, né?
A mão de obra é tão grande que nem vale a pena, às vezes. Vale a pena você instalar por cima, porque assim você mantém... pelo menos os drivers que deixam lá o Windows funcionando adequadamente.
Agora, eu posso dizer uma coisa. Eu tenho um aluno que aprendeu inglês só para poder ler o último volume do Harry Potter. Ele estava tão louco para saber o fim da história que ele simplesmente não esperou sair a versão em português e aprendeu inglês só para ler o último volume do Harry Potter. Está certo que as crianças aprendem mais rapidamente do que os adultos. Mas, Rosália, será que não vale a pena você, pelo menos, não diga aprender inglês fluentemente, mas aprender o suficiente para que os comandos do Windows em inglês sejam compreensíveis? Saber que file é arquivo, saber que download é baixar alguma coisa, simplesmente isso, porque, olha, realmente é muito trabalho só para poder ter a comodidade de...
Ou então faça o que eu disse, né? Instale por cima, pelo menos ela vai ter a maior parte em português.
Ok.
Bem, vocês já estão ouvindo a musiquinha aí, isso é sinal de que o programa chegou ao seu final mais uma vez. E mais uma vez a gente fica devendo aqui alguns e-mails para os nossos ouvintes. Fiquem ligados no próximo programa. Esse hoje foi o 251, o próximo no 252.
Não.
A gente vai ler esses e outros e-mails que vão chegar com certeza. Obrigado a todos, obrigado pela participação através dos e-mails. Obrigado, Jefferson, mais uma vez por estar aqui com a gente. E até logo a todos, até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Jefferson, até logo, Alexandre, do outro lado do vidro, e até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.